Amém. Amém. Aleluia. Alô. Amém. Então, vamos fazer uma pergunta e a partir dela a gente desenvolve a reunião. Amém? Não, não, você não. Segunda Pedro, se não me engano. Segunda ou primeira? Segunda, três. Eu sei. A pergunta que eu quero fazer é: por que que é difícil? Por que que é difícil? Sei que cada um pode dar a sua resposta. Por exemplo, eu posso achar difícil num aspecto e a Ana Laura não. Achar difícil em outro aspecto. Concorda? Por que que é difícil o reino de Deus? Por que que é difícil ser reinado por Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus? Por que que é difícil? Deus. Eu não digo ser reinado. Você fala, reinado está muito longe. Como Jesus falou, né? Estreita é a porta, apertado o caminho que nos leva à salvação, que nos leva a Deus. E largo, espaçoso é o caminho da perdição. Né? Por que que é difícil? O que você acha? Você acha difícil? Ou você não acha difícil? Rebeca, você acha difícil? O que você acha difícil? O que você acha que difícil? Então, enquanto você pensa, Rebeca, outra pessoa, o Gabriel, pode responder, a Débora. Você acha difícil, Débora? Debinha. Você acha difícil? O que você acha mais difícil? Passa o microfone para o Gabriel. Você não acha difícil, Gabriel?
Eu acho muito difícil. Assim, eu tenho muita dificuldade em deixar de fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Deixar Ele reinar, até mesmo em crer.
E por outra, e outra pessoa? Você acha difícil? E você? Hã? Você acha difícil? Ou tem sido fácil?
É, muito difícil, né? Realmente que nem... O Gabriel falou aqui, é muito difícil deixar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito. É uma luta muito grande.
qual a barreira. Qualquer um pode pensar no que você vai responder. Você pode pensar assim: não, eu acho que existe uma barreira muito grande na questão de preconceito, existe uma barreira muito grande na questão de poder acreditar, ter fé. Eu não acredito. Então, quando a gente não acredita, porque sem fé, como é que você não dá um passo? Eu não acredito. Amém? Então, eu não. É uma das coisas que. Pode deixar lá embaixo, pode deixar lá no chão. Uma das coisas assim, que eu acho que é uma barreira muito grande. Eu vou ajudar vocês, né? É essa questão ali, você não acredita, né? Pode ser uma barreira, pode ser uma coisa. Ou então você poderia dizer: não, o que mais me atrapalha são as amizades, o que mais me atrapalha é ter dinheiro. A vontade que eu tenho de ganhar dinheiro, né? O dinheiro é um problema sério. Então vocês podem dar uma resposta assim mais objetiva, não, entendeu? Mais objetiva, menos subjetiva, mais objetiva. Eu tenho. Para mim, um dos pontos mais importantes é a questão da fé. Você não acredita. Enquanto você não acreditar, você fez.
O mais difícil é ler.
Ler?
Ler. Aí lê e.
Agora, por que a gente não lê? Entendeu? Você não lê. Você não tem interesse. Não tem nenhum interesse. Não tem gosto. Não tem prazer. Como que você vai ler? Mas se fosse um livro interessante, contando um punhado de piada boa. Livro, que fosse um livro, tivesse alguma coisa interessante. A gente estuda, seja o que for, matemática, física, ou filosofia, ou história, cada um tem uma inclinação, e aí ele estuda porque ele quer saber. E ele acha aquilo interessante. Então ele interessa, né, por aquilo e vai estudar, examinar. Né, algumas coisas que me interessou na vida, eu procurei saber, procurei entender, mas nada eu me dediquei tanto quanto o Evangelho. Nada eu me dediquei tanto quanto o Evangelho. Tanto é que eu estava falando com a Priscila, e eu lembro lá no começo, quando eu me interessei mesmo pelo Evangelho, foi uma das coisas que me chamou muita atenção foi o fato de Jesus ter sido uma pessoa que o entendimento dele, a filosofia, vamos dizer assim, o ideal dele. Eu imagino Jesus hoje, se tivesse hoje vivo aqui no nosso meio, ele está vivo, mas não está presente. Mas ele estivesse aqui presente, vivo entre nós aqui, e ele falasse hoje as coisas que ele falou naquela época. Porque naquela época, ter coragem de falar o que ele falou, né? De peitar todo o sistema, principalmente o que era mais forte na época, que era o sistema religioso, né? É a mesma coisa de ele chegar hoje. Ele chamou de hipócritas os sacerdotes, os principais sacerdotes. É o que você chegar hoje e falar dos cardeais, vocês são um bando de merda, né? Se ele falasse o Papa é um monte de merda. É. Ele chamou as pessoas de hipócritas, chamou aquilo ali. O cara tinha que ter muito peito mesmo. Ele foi levado à presença dos ministros, dos reis, Herodes, Pilatos, governadores, exatamente porque ele afrontava tudo, né? Ele falava, entendeu? raça ruim. Você sabe o que vocês falam? Nada. E ele não falou só aquele povo, não, ele generalizou mesmo. O homem não vale nada. Maldito o homem que confia no homem. Então, se você interessasse por isso e fosse pesquisar, você interessasse por isso, não, eu quero conhecer melhor essa raça, essa espécie, e fosse interessar, onde é que você encontraria mais subsídios? Onde é que você encontraria mais informação? Estudar, não quero estudar o homem, quero estudar o ser humano, o caráter humano. Não? Ninguém falou tanto a respeito do homem quanto ele. Agora, quando você conhecer o homem, quando você realmente entender quem é o ser humano, a que raça você pertence, a que espécie você faz parte, eu acho que você ia tirar o chapéu para quem? Você já viu aquele programa lá do Tirar o Chapéu? Já? Já não, né? O programa lá do Tirar o Chapéu? É. E bora lá, bota lá a figura de uma pessoa lá. Aí mostra a pessoa pro. Aí o Arthur chega, quando puxa lá o negócio, vê lá o Gabriel. Aí você tira o chapéu pro Gabriel. Né? Aí ele pega, fecha de novo, puxa a cortininha lá e tira o chapéu pro João Pedro. Aí aparece o João Pedro. Tá? Ele tira o chapéu pro João Pedro. Não? É. Aí ele pergunta, né? Por que você tira o chapéu para ele? Por que você não tira o chapéu? Ele pergunta. Né? Então, por que você tira o chapéu para Jesus? Por que você louva Jesus? Porque caso contrário, eu estava vendo o neto aqui sozinho, de olho fechado, e tal, tá aí o resto. Não estava. A não ser uns três ou quatro tentando fazer uma oração ali, tentando entrar. E o neto, levanta a sua avó, não sei o que, mas o neto estava com o olho fechado. Então ele não estava entendendo que os outros, não, ninguém estava. Ninguém compartilhou. Ninguém concordava com ele. Ninguém queria fazer o que ele estava fazendo. Né? Então, a pergunta que eu queria fazer, e que eu continuo querendo, é: por que é tão difícil? Né? Por que é tão difícil? Você, a dificuldade que você encontra. João Pedro, fala. O João Vitor. Você vê que nós temos dificuldade até de falar, né? Ou você fala assim, poderia dizer assim, ó, sabe, eu não sei nem o que falar. O negócio é tão complicado, é tão difícil que eu não sei nem o que falar, né, filho? Eu não sei nem o que falar.
Eu penso porque é algo que a gente não...
Não,
eu
quero que você se... Não, eu penso.
Porque é algo que a gente não tem prazer, não tem gosto. Fez? É por isso, eu acho.
Não é o acho, não.
Não, é o que eu sinto, Esther. Porque quando a gente gosta devagar, de alguma
devagar,
coisa...
Devagar, vamos lá, eu vou falar. Eu não posso dizer, eu penso que é isso. Não, é uma coisa, eu sinto, como é que eu penso? Né? Eu vou dizer o que eu faço. A minha dificuldade é essa. Essa. Eu tenho dificuldade para gostar. Não gosto, eu venho aqui porque minha mãe vem. Porque meu pai me trouxe, eu fui criado aqui. Se eu não for para aqui, eu não vou para lugar nenhum. Se eu não ficar aqui, eu não vou para lugar nenhum. Mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu só sei que amanhã tem um noivado do Theo, daqui um pouquinho tem a jantinha, a gente gosta de ficar junto. Então. Mas, olha lá, a Rebeca concorda. Não é verdade, Rebeca? Aí, então já descobri o que é o problema da Rebeca. Eu já descobri qual é o problema da Rebeca. Mas não é só da Rebeca. Aí, né, filha? Qual que é o seu, então? Hã? Não sabe o que ela quer. O que mais? Você está aqui? É, também? Você está... É a mesma coisa... É porque que o cachorro entra na igreja?
Nossa. Mas não. É isso.
O que o cachorro vem fazer na igreja?
Eu ainda quero descobrir, mas não sei.
Pois é. Pois é, ela até quer descobrir, né, filha? Ela desenha às vezes a Bíblia, escreve às vezes alguma coisinha, né? Se perguntar para você lá no meio da rua, você crê em Deus? Você vai dizer que crê, né? Você vai dizer que crê. Você gosta de Jesus? Gosto, eu gosto de Deus. Né, filha? Falar que você não gosta também, né? Não é isso, não é isso. Não é que ela não gosta, não é que ela não crê em Deus. Ela crê em Deus, a Laura crê em Deus. Ela gosta disso. E aqui também não é um lugar assim que você não gosta de estar, não, né, Laura? Você gosta de vir, né? Não é assim? Tem os amigos, tem os amigos. Aqui não é um lugar ruim de vir, não, né, João Pedro? Não é, não. Mas a gente vem.
A porta está aberta.
É. Sabe o quê? Nossos pais criaram a gente aqui dentro. Caso contrário, questão de ideal, fé, crença, não é por isso, né?
Não, não é. Não. Ainda não.
Não é mesmo. viu?
Então, vamos lá, mais dois.
Não é.
Não é.
Mesmo.
Mesmo.
E agora a gente pode culpar ela. Jogar pedra nela. Não. Interessante é o seguinte, que os pais estão um dos mais responsáveis por essa situação. Porque os pais vão, a gente vai criando os filhos e você vai obrigando os filhos a vir, a trazer os filhos. A gente vai trazendo. O que é que eles vão na reunião? O que é que eles vão? Você não vai na reunião, você vai na reunião, tá? Etc. Né? A gente obriga os filhos, a hora que chega um certo ponto, os filhos fazem amizade, eles fazem amizade com o lugar, eles começam a tomar gosto pelo lugar, né, Neto? Mas o ideal não existe, não existe um ideal.
Acho que a mãe é
de... Vou falar vocês dois.
Eu tô concordando com o que o senhor tá falando. Realmente é muito complicado quando você não ensina, até o versículo, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar e tudo mais. E não é só trazer, não é só você vir, tá aqui. Hoje eu não tô na situação da Ana Laura, mas eu já tive na situação dela e talvez de muitos jovens aqui. Hoje eu busco a Deus, eu sei por que eu busco a Deus, mas antes não. Antes também eu não conhecia, eu tinha dificuldade no sentido de... principalmente por não saber o que estava buscando. E também não tem interesse de buscar, nem de querer saber o que era, nem para onde que ia, nem o que comia, nada. Simplesmente me envolvia com basquete, meu basquete, minha faculdade, minhas coisas, e aquilo lá me envolvia, meu trabalho, sempre foi assim. Mas chegou um determinado ponto que eu passei a buscar Deus por uma razão. E eu tenho hoje minha consciência em relação a isso. Mas eu entendo a dificuldade da Ana Laura, eu entendo a dificuldade das meninas hoje.
Amém.
Muito bem. Eu concordo com a Rebeca. E como o senhor falou, realmente, até estava conversando com a Rebeca, não, perdão. É porque eu ia falar a Rebeca agora. É, eu concordo com a Raquel, porque eu estava até conversando com ela e com o pai dela, mais com o pai dela, que eu vejo assim que como a gente, né, exige muitas vezes dos nossos filhos, né, dos nossos irmãos, pais, as coisas, sendo que a gente nunca ensinou eles, nem nada, né? Como você falou, traz o menino, mas nunca explicou, tirou uma dúvida com ele, nem nada. E eu vejo que realmente isso é uma dificuldade minha, dificuldade de todos nós aqui, de realmente saber o que a gente quer, né? Igual o Paulo falou, né? Você fica dando soco no ar. A gente, querendo ou não, continua dando soco no ar, não sabe qual que é o prêmio que a gente quer. Então, realmente, eu acho que isso também entra numa dificuldade, o que o senhor está falando. Não saber, não ter entendimento. A gente sofre muito pela ignorância da gente.
Não tem um ideal, né? Então, por exemplo, o pai, ele começa a levar o filho para assistir o jogo. No começo, o menino fica lá, quer pipoca, quer isso, ele não está nem aí. Ele não está nem aí para a coisa, né? O pai leva... vindo brincando, olhando para o outro lado, mas ele põe a camisa nele, ele veste a camisa nele, ele ensina ele a falar, fala, vila. Né? Aí ele ensina ele a falar, e ele fica lá. Mas aí quando ele começa, aí sai um gol, todo mundo vibra, aquela coisa, todo mundo vibra. Não é o caso do Vila ultimamente, né?
Aí ele vai
para o Goiás. Aí ele começa a interessar pelo gol. Ele começa a interessar pelo que aquele que tem que fazer o gol. Porque na verdade, eu vou torcer para ele porque ele faz o gol. Se ele deixar de fazer o gol, ele vai deixar uma hora, ele vai, não vou torcer pelo mais, não, porque não faz o gol. Né? Mas ali, toda aquela empolgação, toda aquela vibração, toda aquela coisa, vai fazendo com que a criança se torne um torcedor. Aí ele, quando ele começa a interessar, ele sabe o nome do jogador, ele sabe o nome do... Esses dias agora, veio uma mãe, um fato que ele foi, tornou até... quando foi, a mulher chegou a ganhar um prêmio, né? Um prêmio aí, um prêmio mundial, né? É. O que que a mulher fez? O filho dela era cego. Cego de nascença. E aí ela levava a criança para assistir o jogo de futebol. Hã? Pois é. Aí ela falava, porque o futebol, né, o futebol, ele é cego, mas eu, que mãe, que é isso? O futebol é assim, assim, assado, etc. Aí ele ouvia, ele era cego, mas não era surdo, né? Aí ele ouvia, ó, o gol, quem fez o gol? Foi o fulano, que jeito que o Palmeiras, camisa, punha a camisa nele, verde. E ela ficava sentada ao lado dele. Eu falo, quem está com a bola agora é o Palmeiras. E o Palmeiras está levando, está atacando, passou para fulano, ciclano, papai, tal, etc. E ele torcendo aqui. E ele torcia. Ele torcia, a mãe falava, está indo, está não sei o quê, tá, né? Bateu na trave, não entrou. E ele tá, dá um pouquinho e vinha de novo. Aí, ó, está correndo perigo aqui, agora é o outro. Tá, etc, e ele torcia o contrário, né? O certo é que não sei se realmente conseguiu, mas ver o esforço que essa mãe fez com o filho torcer futebol. E se a mãe fizesse um esforço para a criança, para o filho? Pelo menos torcer, na Laura. Pelo menos ser um torcedor. Né, que tivesse um interesse, uma empolgação pela. Mas não é isso que acontece. Aí o que é que precisa acontecer? Se chegar aonde chega, eu creio que chegou para Raquel. O que aconteceu? Chega um momento que a pessoa precisa de Deus. Então por quê? Que você ainda não precisou. Concorda? Tudo que você quiser hoje, ó, pai vem me buscar, o pai vem me buscar. Pai dela não sei pra onde, pai dela não sei pra onde, pai não sei o que, tal, etc, etc. E o seu pai fica andando o dia inteiro, né? Leva pra cá, leva pra lá. Faz pra mim, mãe, quer isso, mãe, quer aquilo, não sei o que, tal, etc. Tal. Tudo que ela quer, a mãe faz, o pai faz. Podia que chegar um momento. E eu acredito que chega. Agora, o ideal é que não chegasse muito lá depois. O ideal é que chegasse. Ou então que não fosse necessário isso. Que a gente já despertasse o interesse de vocês por Deus. Mas, aqui mesmo está escrito, e vocês podem me ajudar a localizar, que quando eles necessitarem de mim, eles me buscarão. Quando precisar de mim, eles me buscarão.
Eu acho muito difícil despertar o interesse sem precisar.
Isso.
Eu também precisei de Deus para ter interesse.
É. Pois é, isso que então nós estamos chegando a um ponto importante. A Ana Laura aqui está dizendo claramente que ela não tem interesse. Que só o fato de trazer para a reunião, levar e tal, etc., os pais não conseguiram fazer com que ela entendesse isso. Então, precisa acontecer, precisa existir. Será que precisa? É, Raquel. Então, para Raquel, foi um momento em que ela não foi pai nem mãe, não foi ninguém, foi Deus, e ela precisou de Deus, e ela entende que Deus respondeu a oração dela, que Deus ouviu e que Deus ajudou, que Deus não foi omisso. Ela entende que Deus não foi omisso, que Deus... A partir daí, Ana Laura, ela entende que Deus existe. E que assim como ela precisou um dia, qualquer hora ela pode precisar. E outra coisa, tem mais. A pessoa passa a precisar de Deus até nas pequenas coisas. Você passa a depender de Deus nas pequenas coisas. Quer dizer, você passa a andar com Deus. Não é o caso de João Pedro, porque ainda João Pedro... Então ele ainda... Quem que ele usa mais? A mãe dele, o pai dele. Hã? Ele mesmo. Ele tem dois pares de... Ele tem um par de pernas ajeitado, né, João Pedro? Tem um pé relativamente... Hã? Hã? Achou ver assim. Então, ele... Mas é normal, é normal. Nós não estamos criticando. Mas a hora que ele precisar realmente. E a gente faz até força para que ele... Porque se ele usasse a Deus, não só para coisas difíceis, mas que ele buscasse a Deus uma coisa pequena, simples, e Deus respondesse, e você passasse a gostar de Deus. Você pensou que seria bom? Tanto seria bom. Não é que se você... Nossa, eu vou pedir para Deus. Não vou pedir para o meu pai, não vou pedir para minha mãe, porque nem meu pai, nem minha mãe vai poder me ajudar nisso aqui. Eu vou pedir para Deus. E Deus te responder. E Deus fazer para você. Você passaria a gostar de Deus. Talvez ainda não crê suficientemente, mas passaria a gostar de Deus. Por que que a pessoa, às vezes, ela entende que foi a oração que ela fez pedindo, né, a Santo Antônio do Lava Jato, e aí a coisa aconteceu, e ela passa, a partir dali ela passa a gostar daquele Santo Antônio, do menino Jesus de Praga, né, da Iemanjá. Por quê? Porque ela pediu alguma coisa e ela entende que aquela que quem fez para ela foi Iemanjá. A partir dali ela passa a gostar de quem está aqui oração. Enquanto Deus não fizer para ela, por ela, para ela, alguma coisa que ela que tire aquela falsa crença que ela tem, ela vai ficar achando que... Amém? Vocês concordam? Então, talvez, por que que você ainda não gosta, não quer, não busca, não interessa? Não interessa. Porque você ainda não precisou.
Eu passei pela mesma coisa que a Ana Laura. Eu fui criado aqui, minha mãe conversava comigo. Eu passei muito tempo com minha mãe, ela conversava comigo. Ela tentou despertar o meu interesse, mas igual a Ana Laura, eu não tinha interesse. Mas quando eu precisei, ela não conseguiu despertar o meu interesse. Mas quando eu precisei, eu sabia a quem recorrer. Eu creio que foi por eu ter sido criado aqui, por minha mãe, pelo que ela falou, mesmo que não me despertou o interesse, quando eu precisei eu sabia a quem eu tinha que recorrer.
Né, graças a Deus que, pelo menos eu acredito que João Pedro, assim como a Raquel, também, ela foi, o pai dela sempre pelejou, eu creio que a mãe também e tal. E o dia que ela precisou, ela foi atrás. ela já sabia como o Davi, como se chama? O Arthur, ela já sabia. Ou não, eu vou no Deus do meu pai, vou no Deus da minha mãe. Ela foi no Deus e foi atendida, imediatamente ela foi atendida. Amém? Pode pôr no chão. Amém. Então a verdade é esta. Se você quiser, você poderia, quem sabe, o caso, por exemplo, de Samuel. Samuel? Né? Samuel, a mãe dele, como é que se chama? A mãe dele consagrou ele, tá? O menino nasce, ela leva ele pequenininho e entrega ele para Eli, é o sacerdote, né? E a criança foi, só que a criança criada ali com o pai, aliás, com o sacerdote ali, crescendo ali, o sacerdote orava, falava com Deus, o sacerdote vivia, era aquela vida. E a criança vendo tudo aquilo. Não foi difícil para realmente despertar na criança. Eu falo que por que os dias de hoje são difíceis? Por que os dias, Deus falou que os dias de hoje seriam difíceis? Porque tem, por exemplo, ela vai para a escola. Ela tem um celular. Entendeu? Ela tem a televisão. Ela tem a rede social, ela tem as coisas despertando, colocando, passando na frente. Ela tem um shopping, ela tem isso, tem aquilo, tem muita coisa passando na frente, colocando, despertando a curiosidade, a atenção dela. Ela não, e ela quer mais aquilo. Não é o caso de Samuel, estava ali, ele acordava vendo o Eli buscar Deus. Ele brincava vendo o Eli buscando a Deus. E ali também não foi difícil para Deus se aproximar dele. Quando ele ouviu uma voz de Deus, ele também se entusiasmou. Eu quero ser como o Eli, eu quero fazer como Eli. Eu quero também, né? Nos dias de Pedro ali, quando Pedro botava a mão no enfermo e curava, despertou o interesse de muita gente, querer fazer a mesma coisa. Muitos até pagavam para fazer a mesma coisa. Então nós aqui, ó, nós estamos encontrando uma dificuldade grande demais. Para quê? Para despertar na igreja o interesse de buscar Deus. Até agora, as outras coisas têm sido priorizadas. As outras coisas têm passado na frente. Têm sido. Amém? Que é, hoje os pais valorizam muito mais que a criança estude. E ele investe, insiste, paga tal para que a criança estudar. Os próprios pais entendem que melhor para a criança é no lugar, é acima de Deus é estudar. Você pode ir até para o inferno, mas você vai estudada, né? Com faculdade, preferência, tá, filho? Uma faculdade boa. Faculdade porcaria, você pode ir para o inferno mesmo, né? Vocês concordam? olha para você ver o que, que o pai precisava. Entendeu? Olha, acima de tudo, eu gostaria que meu filho tivesse Deus, que ele fosse um sacerdote, que ele fosse um homem de Deus. Mas não é assim que os pais pensam, não. Então fica difícil. Eu acho que vocês já têm motivo agora para responder muita coisa. Né? Nós vamos esperar um desastre para a gente buscar Deus. Por que que vocês acham que eu busquei a Deus? Eu nunca imaginava, Raquel, que eu fosse buscar Deus. Não, ninguém nunca tinha falado pai, nem mãe, nem nada, nada. Eu, religião é uma coisa e buscar Deus é outra coisa. Mas chega num determinado momento na vida da gente, como foi no caso da minha vida. Mas eu acho que eu gostaria muito que ninguém fosse necessário chegar numa situação semelhante.
Às vezes não precisa chegar a tanto como o senhor chegou. Às vezes passar por alguma coisa, eu acho que.
Dar um chute no meio da perna. Mas não precisava ser. Né, mas comigo realmente foi assim, um negócio desastroso. Aí, quer dizer, você busca Deus, ou você busca Deus. No teu da saída. Achou aí, Neto? Não tem lá um versículo que fala: ah, se meu povo te escutasse, quantas vezes eu quis juntar vocês, quantas vezes eu estendi a minha voz, quantas vezes eu falei, mas o meu povo não me deu ouvido, não quis escutar a minha voz. Fala.
É, Oséias 5:15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 5:15.
Tem mais.
Esse é o último versículo do 5.
Ah.
Aí ele fala: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão.
É isso mesmo? É. Então, estando eles angustiados, me buscarão. Né?
O que eu achei interessante é a continuação do 6, né? Que é isso que a gente estava até comentando. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu achei interessante.
Repete.
Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará.
Amém. Então, vinde e tornemos. Pois é, isso aí é o caso. Por exemplo, se uma pessoa que já experimentou às vezes até Deus, já experimentou a bondade de Deus e depois se afastou, fala: vinde e tornemos ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele vai nos sarar. Que a vontade de Deus é a vontade de Deus, é a nossa salvação, é a nossa conversão. A vontade de Deus é a nossa salvação. Amém?
É, um pouco antes do 15, eu estava lendo aqui, eu achei interessante, que fala de Efraim, né? Fala que ele estava oprimido, angustiado e tudo mais. E aí ele foi tentar ir para outros lugares, tentar ver se conseguia resolver o problema dele. E aí foi que ele falou, ó, eu vou voltar para o meu lugar. E aí, quando ele reconhecer que ele está culpado e vir até mim, aí eu vou até ele. É. Achei interessante isso que fala, né? Efraim está oprimido e quebrantado e tudo mais. Ele falou assim, ó, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria.
Aí, ó. Quando Efraim viu a sua
enfermidade
e o outro viu
Judá a sua chaga. Aí eles...
É quando você vê uma pessoa realmente assim, começar a precisar. Quando você vê a vela acesa, o terço pendurado, e não sei o que tal, você já vê que a pessoa está com o pé na cova. Entendeu? E aí, corre atrás. Mas não é. Fiz, sai das costas, a gente senta aqui, ó. Senta ali, ó. Aqui nas costas. No, aí tem cadeira aqui, ó. Isso. Então, você ia perguntar? Dá pra lá. Tá falando.
Oi.
Eu.
Perguntar se, assim, não é possível que a criança ou o jovem se interesse sem ter que passar por essas coisas, tipo assim, só pelo pai ou a mãe ou alguém aqui do nosso meio ensinar a criança a gostar dos valores do evangelho. Porque se a pessoa fica pensando só, ah, eu vou pro céu, não, eu tenho que ser salva, minha alma vai ser salva. Mas se ela pensar, se a pessoa ensina a criança a valorizar os valores de Cristo, coisas do dia a dia dela, e aí às vezes ela vai entender e não vai precisar de passar por uma situação grave para buscar a Deus.
Nós já falamos aqui que foi o caso de Samuel, e já falamos aqui também que o ideal seria que a gente descobrisse, né, o interesse por Deus, não é assim? Antes de chegar a necessidade, já falamos antes de chegar a um estado em que nos obrigue a buscar Deus, né? O ideal seria que a gente, com uma pregação, quando ouvides a minha voz, não endureça o seu coração. O problema maior, talvez você não tivesse entendido quando eu perguntei qual é o seu problema, nem você sabe. Mas uma das coisas, você pode ter certeza, é a dureza do seu coração. Coração duro e impenitente. Coração duro. O problema maior é realmente o povo, ele tem o coração duro. Nós somos um povo de dura cerviz. A gente não abaixa a cabeça. Nós somos absurdos mesmo. Vocês concordam ou não? A gente tem uma dureza. Eu lembro, o Arthur era pequenininho, a mãe dele batia nele, ele não chorava. A minha ficava com mais raiva, porque ele não chorava. E ela queria ver chorar. Às vezes até saía dali e ia chorar bem longe, para ela não ver. Mas na vista dela, ele não chorava. Isso era duro. Esse dia teve um sonho com o Rudá. E o Rudá, ele lutava boxe. Então dentro do ali do capacete e tal, via que ele estava muito bem, ele estava muito bem mesmo, um semblante bom, tal, etc, tal. Mas ele ia lutar boxe com a outra, estava lutando boxe lá com uma pessoa. E o outro também. E ele começou a apanhar. Não foi, Neto? Você ouviu esse sonho, não? Não ouviu, não? Depois você vê lá, sua avó que parece ter esse sonho. E ele começou a apanhar. Começou a apanhar até que acabou, derrubava ele. Derrubava ele, ele levantava e vinha para cima do outro também. Até que derrubava de novo. Ele levantava e vinha, Sabe aquele lutador assim que... Né? Parece que quanto mais você apanha, mais quanto mais ele apanha, mais ele quer bater. Mais ele quer. Ele não admite. Até que ele levou uma sapatada e que ficou com a metade dele para fora do ringue. A metade dele para fora do ringue. Aí ele bateu. Sabe quando você bate na lona? Quando você bate na lona, você quer dizer, pô, amém? Chega, chega. Então, ele batia na lona. Eu estou dando um exemplo, de coisas que às vezes acontecem. Deus é bom ainda. Deus ainda é tão bom que ele ainda mostra para a gente, às vezes, através de um sonho, que você pode resistir a Deus. Pode. Mas vai chegar um momento que você vai ter que bater na lona. Por quê? Mas e aí, o que vocês acham melhor? Não seria ouvir logo a voz de Deus? Não seria melhor você evitar passar por situações? Porque até quando você vai resistir a Deus? Eu tenho certeza que já deve ter havido algumas coisas na sua vida. Já deve ter havido algumas coisas na sua vida que te levou a Deus, te levou a buscar a Deus. Deus te ouviu, te ajudou. E você esqueceu. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Ele te invocou, ele te ajudou, só que você não glorificou. E o meu povo não me glorificou. E o meu povo não quis. Não me quis. Quantas vezes eu ajudei? Quantas vezes? Eu tenho certeza que você já deve ter pedido a Deus alguma coisa. Deus deve ter ouvido. Deve ter feito por você. Então, não foi suficiente para você entender que Deus existe? Não foi suficiente para você entender que Deus é digno realmente de ser buscado? Né? Se você tem um pouquinho e já foi bom para você, e o ideal se você tivesse muito? Muito. O tesouro, você colocou um anel de brilhante. Aliás, um anel. Onde é com um chuveiro, que chama, né? Chuveiro? Que tem uma pedra só. Hã? Solitário. Chuveiro é aquele que tem muito, né? É um solitário. Ali, um anel simples, hein? Aí, olha, meu Deus, é uma falta de entendimento muito grande. Por isso que Deus falou, olha, que o reino de Deus seria semelhante ao homem que achou uma pedrinha. Então, se você achou uma pedrinha, não, eu vou cavar aqui, eu vou buscar mais. Se eu pedir a Deus para poder sarar uma dor do meu dente, e sarou, não, eu vou atrás de mais. Eu vou encher o tesouro, eu vou encher o baú, eu vou querer mais. Se tem alguma coisa, então é isso. Experimenta. Ou nunca houve na sua vida nenhum sinal de que Deus tenha sido bom para você, Deus tenha ouvido a sua oração? Amém? Então, por que que é tão difícil? Não. Às vezes quantas vezes eu orei também, pedi a Deus, Senhor, pega o coração de pedra, bota um coração de carne, bota um coração, tira esse. Concorda? Começar realmente assim, defender Deus perante os outros, exaltar Deus, fazer com que Deus seja visto na sua vida, fazer com que a luz brilhe em você. Eu quero dar testemunho de Deus na minha vida. Eu quero que as pessoas, ao me ver, Paulo fala, que eu possa no abrir da minha boca. Nossa, eu gostaria tanto que no abrir da minha boca eu falasse a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de tanto de realmente libertar, ver uma pessoa deprimida, oprimida. Eu precisando de Deus, ir lá ajudar essa pessoa. Pronto. E aí, será que você não precisa de Deus? Você vai, de peito aberto, você fala, Senhor, eu estou indo, o Senhor vai me ajudar. E aí Deus vai e te ajuda. Você não fica feliz? Você não gostaria de tornar a fazer aquilo? Né? De ajudar uma pessoa? Ou você ia pegar o endereço dela e dar para os outros? Falar, ó, tem uma pessoa precisando de Deus ali. Vai lá você, eu não vou. Por que que você não faz? Por que que você não ora com o enfermo? Por que que você não tenta entrar em contato com Deus? Amém. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai chegar um momento que isso vai acontecer. Pode acontecer nos nossos dias. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convence? Não? Eu estou lendo 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convence? Né? Será que pode acontecer nos seus dias? Aí você para poder pesquisar, sei lá, entender, perguntar para ele mesmo. Pode perguntar direto para Deus, perguntar: Senhor, quando vai ser isso? Os discípulos perguntaram para Jesus: quando é que vai ser isso? Será que vai ser no nosso dia? Eu duvido que, se você insistir, que ele não te dê um sonho, uma visão, respondendo para você isso. Aí, conforme o sonho que você tiver, ou a visão que você tiver, eu acho que você não vai ser a mesma pessoa, não. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que significa essa noite? É. Dá o microfone aqui para ela. Vem, né?
Significa que ele vai vir de surpresa quando a gente menos esperar.
É quando normalmente a pessoa vai estar
despreparada,
dormindo. É uma maneira de mostrar o seguinte: que eu não estou nem aí, eu estou dormindo, né? É quando eu realmente não vai estar esperando. Então você não vai estar esperando, você vai estar fazendo o quê?
Fazendo outras coisas que não são esperar.
Por exemplo,
Estudando, saindo,
passeando, comendo, no shopping. O que mais?
Não
que você não possa ir no shopping, mas pode acontecer se você está lá no shopping.
Está esperando lá.
Olha, quando eu vou no shopping, eu quero ir e sair logo, porque eu tenho medo de
aparecer lá.
Olha, se tem um lugar que eu não gosto de ficar, não é porque... Mas não é de hoje também não, é muito tempo. Olha, não é porque tem coisas que eu já não gosto de ficar, né? Eu quero que Deus... A Bíblia diz que nós temos que estar de pé. Ou seja, eu não posso estar dormindo, eu tenho que estar de pé, acordado, esperando. Agora, o que que vai me fazer esperar? O que que vai te fazer esperar? Não sei. Pode falar. O que que vai fazer com que a gente espere Deus? que vai fazer, né, Raquel, você e o Neto? Vai lá, pessoal. Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo?
O que que vai fazer a gente esperar?
É. O que vai acontecer?
Eu não sei se a resposta é certa, não. Mas eu acho que, por exemplo, quando você vai receber uma visita na sua casa, você espera que ela venha, né? Você fala, eu tô chegando de viagem, vou chegar meia-noite. Aí você espera ela porque você sabe que ela vai vir, né? Você crê que ela venha. Então, como o senhor falou no início, né? É muito difícil pra gente, porque o senhor chama uma das coisas principais, se não a principal, é a dificuldade de acreditar, né? Tem até alguns que falam que acreditar é esperar. Então, assim, eu só vou acredito que esperar ele voltar, acreditar que ele vai voltar, realmente, se eu entender que ele vai voltar.
É.
Então, se pra mim ele não volta, né? Se, como tem um versículo que fala, né? Cristo tarda de voltar. Se eu acho que ele não vai voltar tão cedo, então, né, as virgens nécias, as...
É. Né? O que que faz a mulher esperar o neném? A barriga. Se não tem barriga, ela pode falar, não, mas tem neném. Não, o médico vai dizer, não tem barriga. Para ter neném, tem que ter barriga. Raquel tem razão. Você vai esperar por quê? Porque você sabe, tem barriga, o trem tá apertando. Tá. Você tá sentindo cada vez mais que... Ó, aí chega numa hora e começa a doer. Eu quero ver se você fala... Não, eu tô esperando, mas nunca doeu. Você deixou pra amanhã. E a hora que doer? Aí doer, minha filha. Entendeu? Você estava esperando. Você já vinha esperando. Aí tem o tempo. Aquela esperança do tempo, tal. Os sinais. Tem vários sinais. Tem os sinais que mostram que você está grávida, tem os sinais que mostram que está no primeiro, no segundo, aí tem o vômito, vomita, está no segundo mês, enjoo, frescura, tá, tem uma série de coisas, né? O que acontece, não tem pessoa não, né? Tadinha. É só enjoo mesmo, né? Então, não tem isso. No quarto, aí no quinto mês, no sexto mês, já tem, o neném começa a mexer, tal, etc. Tem lá, eu nunca tive essa situação, mas tem vários sinais. Se você... Eu falei, o que que nos faz? Esperar. O que nos faz esperar... São esses detalhes. O que nos faz esperar são os detalhes. Interessante que são detalhes que você não adianta você contar para os outros. São detalhes que a mulher, não adianta ela falar, ó, está doendo aqui. É ela que está sentindo. Aí quando começa a doer, ela fala, está doendo, está doendo, eu estou sentindo. Então você corre com ela para o médico. Ou para a parteira, sei lá o que for. Você ia falar?
Não, só comentando aqui com a Raquel, que o senhor até falou na reunião de quarta-feira, né, daquela questão da luz se converterá em sangue, o dia em trevas, né, e também lembrando, sumiu da cabeça aqui, sumiu a cabeça, eu tô ruim da cabeça hoje. Mas assim, lembrando que até nas próprias escrituras falam, né, das dores de parto. Você está falando aí, a gente conversou, acho que a gente entendeu o que quer dizer. Os sinais, né? Os sinais.
Então a igreja, você percebendo os sinais, já é motivo para você buscar Deus. Você não precisa de levar uma sapatada. Você não precisa dizer, você já está vendo. Deus fala, vai e abre os olhos desse povo. O que é uma missão nossa? mostrar para você. Diz, ó, o dia do Senhor virá com ladrão de noite, no qual os céus se passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra que ora, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? Os céus se passarão com grande estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você pode observar esses sinais que está mostrando que a criança está para nascer. A criança está para nascer. Jesus está perto de voltar. Por quê? Porque já, você já pode observar, não é possível. O fato de você ser uma criança, você já não começa a observar, a perceber a dificuldade das coisas. Não é possível que vocês, se vocês quiserem, vocês vão perceber. Aí fala aqui, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão. Nós vamos esperar o fogo pegar para começar a buscar Deus? Não. Nós vamos esperar as coisas acontecer. E as dores, ela vem rápido. Você tem que correr. As dores, ela vem rápido. Amém? Amém. Eu acho que nós já podemos encerrar. Não é isso? Então, a pergunta no início foi por quê? É difícil. Eu colocaria aí, primeiro, cegueira. Você não está vendo o circo pegar fogo. Você não está vendo o problema. Primeiro ponto grave é esse. Segundo é viver sob o poder de Satanás e não perceber. Né? Você olhar o mundo e ver que o mundo não é normal. Você não vê, não dá para ver que o mundo não é normal. Por exemplo, você vê as injustiças, os problemas sociais, se você já que você está no celular, já que você tem a televisão, isso aí pode até sim servir de vamos dizer assim, de acusação contra nós. Você não viu? Você não viu as coisas acontecendo? Você não viu o sinal? Você que está grávida, não viu o sinal? Você que tem, está para dar luz o filho, não viu o sinal? Você não viu que o mundo, você está feliz com tudo? Abre os olhos das pessoas, tenta fazer isso, tenta mostrar, falando, não, tá, não é normal. Você não está vendo que não é normal? Você não está vendo que não está normal? Presta atenção no que eu vou dizer. Não tem uma mulher normal? Uma mulher grávida é normal? Você não está vendo que essa mulher está grávida? Não dá para ver de longe que a mulher está grávida? Não dá para ver pelo andado dela, pela maneira com que ela tá, faz para poder se sentar e tal, etc., a dificuldade que ela tem para se locomover? Não dá para notar que essa mulher está grávida? Será que nós não estamos vendo nada? Olha, pensa um pouquinho. Não é porque você é criança, não é porque você é criança que não dá para poder perceber alguma coisa, ou questionar, perguntar, né? Concorda? Vê, mano. Sempre... Pergunta. Perguntar uns para os outros. Querer saber mais, querer entender melhor. Amém. O que mais? Dureza de coração. Coisa acontece, 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 você resiste. Dureza. Coração. Né? Cegueira, como eu falei, dureza de coração. E apostasia, apostasia. Apostasia, quer dizer, eu falo e você não acredita. Isso é apostasia. Eu explico e você não acredita. Porque se você acreditasse, pelo menos em mim, você viria perguntar. Então você não acredita em mim? Se você acredita no seu pai, pergunta para ele. Pergunta para sua mãe. Não é para discutir. Não é para discutir Deus, saber o que é primeiro, o que é depois. Não é para discutir. Amém? Por exemplo, está dizendo aqui que haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá um estrondo e os elementos abrasados se dissolverão. Como? Por quê? Que hora? Que jeito? Interessa. Por enquanto, não. Por enquanto, interessa saber que vai acontecer. Você poderia perguntar, como os discípulos perguntaram, quando é que vai ser isso? Ele me contava. Amém? Conclusão, consideração. Considerações. Quem quer fazer? Quem quer fazer considerações? Você concorda que o tempo vai passando, Gabriel? As coisas vão acontecendo e tal. Deus fala oi e tal, né? Chama a nossa atenção. A gente até gostaria de chegar em casa e fazer alguma coisa e não faz. Você já está com ela aí, pai? Sua consideração.
É, eu fico até meio envergonhada em falar a situação que eu tô, né? Mas acho que algumas pessoas passam também por isso. E assim, eu tô muito feliz mesmo por Deus ter falado comigo. Muito mesmo.
Amém. Amém, que coisa boa. Mas não precisa você ficar envergonhado por causa disso, não. Tem que ficar feliz. Você acha que Deus falou com você?
Acho muito.
Amém. Coisa boa. Não só eu, mas sua mãe, seu pai vão ficar também satisfeitos. E eu vou ficar satisfeito. Porque se Deus falou com você, agora o que é que precisa? Você dá crédito, né? Porque se você não der crédito, dona Laura, não vai resolver, minha filha. Porque se você acha que Deus falou com você, você der crédito, a sua oração, a pequena oração lá, deitado na sua cama, às vezes, lá, você olhar pro teto e começar a abraçar o seu travesseiro ali e dizer, Senhor, fala comigo. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que o Senhor saiba. Eu sei que o Senhor está me vendo aqui. conversa com Deus. Conversa com Deus. Amém? E dorme. E amanhã você faz o quê? Torna a conversar com Deus. Acostuma a deitar, dormir. Que jeito? Conversando com Deus. Não é nem orar. É conversando mesmo com Deus. Porque às vezes a gente vai orar, fala, não deixa Deus falar, fica por isso mesmo. Não, você vai conversar, você vai perguntar, você vai. O que é que eu falei? Acostuma todos os dias dormir
conversando com Deus.
Isso. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Depois nós vamos, nas próximas reuniões, se alguém tiver algum resultado, me fala. Fala, eu passei a fazer isso. Fazer o quê? Dormir conversando com Deus. Não é orar, não. Não é ler nem orar. É? Fala de novo.
Conversar com Deus.
Isso. Conversar com Deus. O que você achar de falar, você vai falar. Perguntar. Experimenta usar alguns versículos assim como esse. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os habitantes da terra. Quer dizer que os olhos do Senhor estão sobre mim. O Senhor está me vendo aqui. Eu estou sozinho no quarto. Eu estou sozinho no quarto. Mas eu não estou só, porque o Senhor está comigo. O Senhor está aqui, me vendo. Pode, e o Senhor não é obrigado a me responder. É, vai apertando Deus. Você vai mexendo com o coração de Deus. Isso não é só para as crianças, não, viu? Para os barbados também. Né? Futrica. Você, Futrica? Fala, Priscila. Foi muito interessante a observação da Ana Laura. Tá pagando. Amém. É. Mas amém. Graças a Deus. Se você está pelo menos tremendo, já é de algum bom sinal.
Tremendo.
É.
Não, mas amém, avô. Eu. Quando o senhor começou fazendo a pergunta, né, qual que é a dificuldade que a gente tem em buscar a Deus? A gente para assim para pensar e parece que não tem nem resposta, né? Mas tudo isso que o senhor falou, eu dei razão. A nossa dureza do coração, a nossa falta de fé, a nossa cegueira, né? Um ponto aí que o senhor até falou, cego a ponto de não ver que está sobre o poder de Satanás. É. Chegar assim, você vai viver uma vida, você não... Vive como se... Vai para a escola, não, não. Vai para fazer o treino... Não nota.
Você vê um mundo sob o poder de Deus ou vê um mundo
sobre o poder de Satanás? E é um dos sinais, né? Um dos sinais. Aí você vai observar, você vai passar a ver homens amantes de si mesmo. Isso. Fala, né? Nos últimos tempos serão homens amantes.
Violência.
Pai contra filho, filho contra pai. É tudo que a gente mais vê, né?
Homem com homem.
Mulher com mulher.
Mulher com mulher. É um negócio que tem.
A corrupção muito grande.
A corrupção,
tudo. E não é só a gente fala corrupção, pensa só no povo lá de cima, mas é de baixo até cima. Então, onde tiver homem, está tendo corrupção.
Corrupção, mas muita corrupção. Muita, muita desonestidade. É. Muita falta de caráter.
Passando os outros para trás. É desse jeito.
Pessoas sem palavras, sem humildade. Né? As pessoas estão se tornando. É a degradação da raça, da espécie. Isso para poder. Isso para Deus não tem coisa mais triste. Ter criado o homem à sua imagem e semelhança e o homem apodrecendo. Mas...
É, não, e concordando, né? Cada dia mais incrédulo. Hoje você fala assim, você crê em tal coisa, você, não crê em nada. Cada dia mais o mundo mais ateu, eu acho. Não crê em nada mesmo. Passa a viver do jeito que você tá falando aí, passando o outro pra trás, e não existe regra, não existe lei, não existe nada. E isso é um dos sinais que aqueles que buscam a Deus tá de olho, né?
É.
Não vai, a gente não vai ser pego de surpresa à noite, por mais que esteja de noite, o tempo não esteja favorável pra gente, não, as coisas não estejam, realmente não tá favorável. Mas a gente não vai ser pego de surpresa, né?
Claro.
Porque igual o senhor falou, procura toda noite conversar com Deus, conversar.
Isso.
E essa amizade que vai manter você aceso. Você vai ficar assim, nossa, eu dependo de Deus para isso. Aí o senhor falou assim, você passa dependendo dos mínimos detalhes.
É.
Eu falo assim, tem vezes que eu falo assim, qual que é a cor que eu escolho?
É.
Chega a ser esquisito, mas você passa a depender. Deus faz a coisa grande, uhum. Aí você vai fazendo e Deus vai sendo ali com você. Então eu acho que isso mantém a gente em contato muito forte com Deus, né?
Amém.
Você passa, enfim, é isso aí, tô falando.
Amém mesmo. Neto, vamos falar? É. Vamos dar porra. Você não quer falar nada não, filho? Não? Você também gostou? Você gostou do que a Ana Laura falou? Dá pra responder. Não sei. Vocês estão passando aí.
Então, amém. Amém. Foi muito bom pra mim a reunião. E até me respondeu, né? Porque hoje foi um dia meio conturbado pra mim. E hoje mesmo, né? Eu tinha que ir pra aula. Falei, não, hoje eu preciso ir pra reunião. E assim, vindo pra reunião, eu vim orando, né? Não tinha orado nenhuma outra hora do dia. E um ponto que Deus me chamou a atenção na oração foi isso. Perguntei pra Deus a dificuldade, né? E veio esse versículo na minha cabeça: homens de dura serviço.
É.
Aí o senhor comentou aí e eu peguei pra mim essa parte.
Amém. Toca pra frente aí. Muito bem, Roberto. Muito bem.
Eu tô com muita vergonha, mas eu criei coragem. Eu achei muito interessante porque eu creio que falou comigo de verdade. E um ponto que eu achei interessante foi que não é normal a moça tá grávida. Ela tem que perceber. E que eu não posso esperar chegar a uma situação, eu preciso começar agora.
É.
Foi isso.
Amém. Né? Amém mesmo. Amém mesmo. Muito bom. Aí, vai se soltando. Da próxima vez você torna a falar. Vai se soltando. Né? Arruma. Primeiro a falar aí, filho. Já tá.
Amém. Um ponto também que eu achei interessante foi o senhor explicando que quando vinham os sinais, só quem busca, né? Que o senhor, porque o senhor falou, porque que é difícil, né? Por conta da dureza do nosso coração. Mas quando eu entendo que eu preciso, né? Por que eu busco, aí eu vou começar a entender os sinais, né? E uma outra coisa, eu busco e o nervosismo, né?
Vai se soltando, né? Não tem problema. Você fala fala.
Não, depois. Foi o senhor explicando que só eu vou ver os sinais, porque.
Isso.
Eu tô buscando. Não adianta outra pessoa falar pra outra pessoa.
Não adianta.
Foi o que eu achei interessante.
É.
Amém.
Amém. a coisa que você viu, você fala, não, eu vi, né, Paulo? Paulo, a transformação na vida dele, porque ele falou, eu vi Deus. Agora, o que, que às vezes adiantava ele explicar para os outros? Os outros não iam. A pessoa não viu, mas ele viu. Né? Ele fala, ai de mim, porque eu vi Deus, eu vi. Né? Pode falar aí, filha.
Amém. É, sobre isso que o outro não vai ver, eu tive um... Eu testemunhei isso porque eu cheguei em casa conversando com a minha avó e fui falar sobre as últimas reuniões, né? E perguntei pra ela, quando a senhora acha que Jesus vai voltar? Aí ela, não, qualquer momento ele tá batendo aí. E hoje eu entendi que eu tô percebendo alguns sinais que o senhor vem falando, eu já tô... Sim, me atentando que isso. Eu fui conversar com a minha avó, eu percebi, ela não tem nem ideia. É. Pra ela pode vir amanhã, depois de amanhã, qualquer dia Jesus está chegando aí. E conversando com ela, eu fui perceber isso, que ela não tem muita ideia, né? É. Aí eu fui conversando algumas coisas pra ela, explicando pra ela algumas coisas. Aí ela, no outro dia de manhã eu acordei, ela, ah, eu vou ler aqui Apocalipse pra entender um pouco mais. Tipo, não é coisa que eu entendo, porque muita coisa eu tenho dificuldade, eu não entendo ainda. Aí eu fui explicando pra ela um pouco o que eu ouvi sobre o anticristo e etc, né, as comunhões com os irmãos aí. E aí no outro dia de manhã ela tava lá com a Bíblia, eu vou ler aqui o Apocalipse pra ver se eu consigo entender um pouco mais. Aí ela lia alguma coisa lá e vinha me contar, assim, sabe, contando a experiência dela pra mim.
Pois é, então pode ajudar você, e às vezes é um, é, a sua avó pode ser o quê? Um filho seu na fé. Não é porque sua avó, né? Vai ser sua avó, foi meu filho na fé. E você, quem sabe, abrir os olhos da sua avó e mostrar pra ela.
Nossa, e é muito interessante, porque eu conto as coisas pra ela, ela fica caladinha escutando, assim, então. E ela faz curso de teologia, essas coisas, só que ela ainda é muito religiosa. E aí eu chego, conto pra ela, e tudo que eu vou falar, ela quer testar com a Bíblia. É. Não, mas lá em Mateus, eu não sei muito da Bíblia, né, porque eu não tenho muito costume de ler, mas o que eu... entendo aqui, o que eu ouço, o que eu converso com as outras pessoas, eu chego, vou conversar com ela sobre, aí ela fica toda, mas lá vocês fazem como? Ela fica toda curiosa em saber como a gente faz.
Pois é, então eu te obriga, Milena,
buscar mais, a saber
te obriga
mais.
A entender melhor. Já pensou você saber explicar pra ela, vó, sabe qual o problema das religiões, das denominações? Eu não creio que Jesus Cristo seja Deus. Aí vai estar isso aí, mas você precisa entender bem.
É.
Pega o livrinho lá do. Tudo que você puder ver que fala sobre Jesus. Que nós já falamos sobre a divindade dele. Para você entender melhor. Para você explicar para ela, ela vai achar interessante.
Amém.
Eu fiquei particularmente preocupado com essa questão do coração duro. Porque quando o senhor perguntou por que que é tão difícil, eu pensei em várias outras coisas, mas eu não pensei nisso. E eu acho que é uma coisa que a gente não para muito para pensar, né? Mas se a gente não tivesse um coração duro, se a gente realmente não tivesse esse problema, a nossa vida seria muito melhor, né? Assim, todo esse processo seria muito mais...
Com certeza. É verdade que realmente a nossa resistência... Às vezes você pega, por exemplo, um menino que você não imagina... Que um João Vitor, por exemplo, seja resistente. Quando você olha ele humilde, simples, tal, não sei o quê. Mas ele, às vezes, tem o problema da resistência. Você pega, às vezes, o João Pedro, você pensa, não, tem o problema da resistência. Né? às vezes a Priscila, às vezes a Finha aqui. Você não imagina que a pessoa tem o problema da resistência. Resiste. Entendeu? Às vezes, quantas vezes Deus quis chegar até Israel, mas Israel não quis ouvir, resistia a Deus, né? Passa para outro.
Amém. Eu achei muito interessante quando o senhor falou, né, os pontos, o que que torna difícil. E eu estava pensando quando o senhor finalizou aí, falando que seria bom se a gente conversasse com Deus. Eu estava pensando, será que se a gente não conversa, quando a gente conversar com Deus, né, o nosso coração que é duro não pode, né, amolecer, o cego não pode abrir os olhos, claro, quem não tem fé.
O coração pode ser trocado 100%. De um coração duro passar a ser um coração de carne, um coração.
Eu acho que esse é o
ponto. Mole. É. Entendeu? É. É uma música que fala a moleza do meu. Como é que é?
A doçura do teu.
Como é que é?
A doçura do teu falar.
Hã?
A doçura do teu olhar.
A doçura do teu falar. A doçura do teu olhar. Amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Teu amor, teu Senhor, me constrange. Eu tenho certeza que você vai dormir muitas vezes chorando. Você vai dormir chorando. O que que foi? Deus amoleceu seu coração. Você vai dormir chorando.
Então, foi isso que eu fiquei pra gente conversar, né, com Deus.
Quantas vezes a pessoa perde o sono, fica sem dormir, quantas vezes a pessoa fica oprimida, cara, e não entende que ele falar com Deus, né? Isso tudo é coração.
Amém, eu concordo com o que foi falado. E eu acredito que para mim a maior dificuldade, hoje ficou clara, é a dureza do meu coração.
Amém.
De às vezes resistir o que Deus fala, a correção, e esperar chegar a situação desastrosa, igual o senhor falou, não é bom. Então a gente, se a gente fosse esperto, a gente precaveria antes. Anteciparia isso, ia buscar a Deus. Porque quando você passa e vê, e é bom a gente às vezes passar, porque eu já tive alguma situação que me levou até Deus. E eu vi que Ele me ajudou.
Mas
que me faz.
Às vezes para, acabou, a pessoa foi curada, foi embora, acabou, né?
Mas ainda faz ter esperança, é isso.
Amém.
De continuar crendo dessa forma. Amém.
Amém. É igual o Marcelo estava falando, que teve situações que levaram ele a buscar a Deus. Igual eu também. Às vezes o que eu passei não foi tão grande, mas me fez ir atrás de Deus. E às vezes essa situação pequena eu posso aproveitar para não esperar chegar na grande. Então é como o senhor estava falando, é depender de Deus. Realmente, hoje eu não me vejo mais na situação da Ana Laura. Eu já passei por isso. Então hoje eu posso aproveitar o pouco interesse que eu tenho para alimentar mais. E quando chegar, quando eu tiver alguma coisa, eu já estou preparado.
Quer dizer, hoje já não é mais pelo seu pai ou pela sua mãe.
Não,
você já
é por mim mesmo.
Você já tem uma necessidade de ir até Deus. Né?
Isso.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Vai lá dela.
Bom, eu só quero concordar com o senhor e com o que os meninos falaram.
que eu achei esse negócio que o senhor falou muito interessante, que as coisas que tornam difícil buscar a Deus é a cegueira, né? E a ponto de eu não ver que eu levo uma vida sobre o domínio de Satanás, e não percebo, e não, como se eu não me importasse com isso. Vai dia, outro dia, todos os dias é assim. E a dureza do coração foi, eu achei isso muito real, assim. Pra mim, achei muito, muito, muito bom o senhor falar isso mesmo.
Amém. 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 Então, ficou bem. Acho que ajudou. Amém? Nós começamos com um assunto aparentemente fácil, mas que gerou bastante, né, entendimento. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso guia, Tu és tudo para nós. Tu és aquele que abre os nossos olhos. Ninguém pode fazer por nós o que o Senhor faz. A salvação está nas tuas mãos. Nas tuas mãos, Senhor Deus, está a nossa vida, a verdadeira vida que nós gostaríamos tanto de viver, embora ainda sujeitos a uma vida difícil nesse desterro, nesse lugar longe, onde, como os irmãozinhos disseram, claramente se vê o poder que o nosso inimigo exerce ainda. E se o poder cresce e a terra mergulha em densas trevas, e nós temos sentido muita dificuldade, Pai, para acharmos o caminho, temos sentido muita dificuldade para acharmos um jeito de falar com o Senhor, e nós sugerimos aos nossos irmãozinhos que dormisse conversando com o Senhor. Quero te pedir, Pai, que não só eles, mas todos nós, ao conversarmos com o nosso Deus, o Senhor nos responda. O Senhor responda a Ana Laura. O Senhor responda a Giovana. A Priscila. Ao Neto. A Raquel, ao João Vitor, João Pedro, quando eles conversarem com o Senhor, eles não irão conversar sozinhos, eles não estarão falando só, não só eles, Todos nós aqui, Senhor, queremos falar com o Senhor. Eu sei que todos querem. A Rebeca quer falar com o Senhor. Amém. A Débora quer falar com o Senhor. A igreja quer, Senhor. Quer te ouvir. A igreja quer ouvir o Senhor falar. E só o Senhor tem palavras que podem amolecer a dureza do nosso coração. Quando o Senhor fala, fala, Senhor Deus, com o Rudá. Fala com sua mãe. Fala, Senhor Deus, com todos nós. Quando o Senhor fala, a voz do Senhor é inconfundível. A voz do Senhor, Deus, quebra a dureza do nosso coração. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Fala com todos os nossos filhos. Fala com sua casa, com sua igreja. Fala, Senhor Deus, com as crianças de colo. Fala, Deus. Eu sei que o Senhor pode. Tudo o Senhor pode. Fala, Deus, com aquelas crianças que ainda nem nasceram. Com os fetos. E eles ouvirão a tua voz. Eles ouvirão a tua voz. Amém.
Na doçura do teu falar, na doçura do teu olhar, amoreceu a dureza.
Quando fala, se olha pra mim, meu amor, meu Senhor, me constrange, me derrete por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Como é que o Senhor eu fico de ti? Eu fico de ti. Olha pra mim. Quando fala e olhas pra mim,
teu favor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, preciso, eu sinto. Olha pra mim, eu preciso escolher. Comigo, eu preciso ouvir sua voz. Olha pra mim, eu preciso escolher. Pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar de viver, para ser como é seu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como é meu Senhor. Preciso de ti. Preciso de ti. Olha pra mim, eu preciso escolher.
Amém. João Vitor, depois você vai. Você já toca essa aí? Depois você pega, você, Rebeca. Amém? Muito boa pra. Muito interessante. Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Desculpa pela demora, pelo atraso. Deus abençoe.